programa Falando Nisso.
Sua mesa de bar com Catarina Franco,
Fabiano Monteiro,
Felipe Tourinho
e Hugo Veiga. Toda quinta, ao vivo, a partir das 20 horas, na Rádio Federal.
Do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestablo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, nerds de todo o cosmo. Sejam bem-vindos ao episódio 97 do programa de rádio mais nerd de todos os tempos, Enerdizando. Aqui comigo, Nestablo Ramos e Dovan Araújo, ali no painel do Homem-Pássaro.
Dovan Araújo?
É. Engraçado que a tua vinheta tá sempre na mão aí, né? A gente vai falar sobre isso.
Sempre pronta.
No intervalo comercial, viu? O Baconzitos não vai participar com a gente hoje, que ele tá de plantão.
Oh.
Aqui comigo no estúdio, os meus convidados muito especiais, James Figueiredo, do site Bear Nerd.
Wolf Bears.
E nosso queridíssimo Cristiano Porfírio, do programa Na Rota do Rock, aqui da Rádio Federal.
Bom dia, galera.
Dois amantes da cultura pop, de séries de TV e Game of Thrones. Amanhã tá estreando aí a quinta temporada e hoje a gente vai fazer um apanhadão. Eu fiz um supletivo aí nas últimas duas semanas de Game of Thrones, porque eu não conhecia, não assistia. Comecei a pegar umas temporadas aí. Já tô por dentro do assunto, agora eu posso falar com vocês de igual para igual, certo? Seus nerds viciados em Game of Thrones. Mas antes, vamos de música?
Vamos sim.
Então vamos lá e a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Estamos de volta com o programa Enredo de Santo, episódio 97. Vocês ouviram aí?
Essa playlist é do Cristiano, olha pra mim.
Cristiano Porfírio, por favor, desanuncie as músicas.
Vocês já viram Black Sabbath com Iron Man e CDC com For Those About Rock, We Salute You.
É isso aí, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte, inclusive os fãs de Game of Thrones, ou conhecido como GOT.
GOT?
Game of Thrones.
Credo.
E aí, beleza? Bom dia a todos. Como eu já disse, o Baconzitos não vai participar com a gente, ele tá de plantão hoje, tá em missão aí pro programa Nerdizando, mas ele tá ouvindo a gente, com
tá
certeza.
Tá em missão, é, 007?
Dele. É, ele tipo, ó, tá lá do lado ali do M6.
É verdade.
Tá ali do ladinho ali. Baconzitos, depois você vê aí que o prédio do M6 foi completamente destroçado no último filme do James Bond. Vê aí se já reconstruíram direitinho, se tá certinho, agora não é mais ali a sede, né? Foram pra outro lugar. Mas depois dá uma olhadinha pra mim lá se o prédio tá inteiro, beleza? Já reconstruíram, tô pagando a obra lá, então eu exijo qualidade. Tá certo? Vamos lá, então, hoje o especial Game of Thrones tá estreando amanhã, a quinta temporada dessa série aí, que é bomba total no planeta inteiro. Tá certo? E hoje também temos coisas muito legais esperando vocês. Tá certo? Vamos sortear o quê? Ingressos pro Cine Drive-In, a parceria bacana que a Rádio Federal tá fazendo com o Cine Drive-In. Nosso grande Cine Drive-In. Quem nunca foi no Cine? Alguém aqui já não foi no, Cine Drive-In?
Eu nunca fui no Cine Drive-In.
Vão. Vocês têm que ir, porque
então, beleza,
é sensacional.
São duas cortesias, já sorteou um pra mim, um pra eles.
É uma viagem no tempo, engraçadinho mesmo. Não, você não pode porque você é convidado, você não pode porque você é apresentador da rádio. Eu também não posso, e o Dovan também não pode. Então, a gente vai sortear ingresso, é isso, Dovan? É o quê? Ingresso duplo? O que é?
É um par de ingresso, né? Ou seja, um ingresso duplo. Pra você levar quem você quiser, claro.
Maravilha, o Cine Drive-In, cara, ele é um cinema, pra quem não sabe, e pra você que não é daqui de Brasília, e se você vier aqui...
É o único do país.
É o único do país.
E estão querendo acabar com ele.
Ao ar livre. É,
já é um tem cinema um tempo, né, que estão querendo acabar com ele.
Mas é, tudo. Cine Drive-In igual o Sr. Bond. Todo mundo tenta, mas ninguém consegue. É uma tela com mais de 300 metros quadrados, cara. É um cinema fora de série. Se você quer curtir essa diversão nesse fim de semana, ligue pra gente aqui no 3522-6759. Você que é de Brasília, claro, né? Que a promoção é pra hoje. Então você que é daqui de Brasília, quer lá assistir um filme bacana, fazer uma viagem no tempo, porque É que você, eu me senti num desenho animado dos Flintstones quando eu fui. Porque eu tenho um cine drive-in no desenho dos Flintstones, onde eles assistem.
Tem.
E é muito legal, cara. É uma viagem no tempo. Pra você que não conhece ainda, tá na hora de você participar com a gente aqui. Liga aí no 3522-6759 pra você concorrer ao ingresso duplo pra você levar aí o seu namorado, sua namorada, seu pai, sua mãe, sua tia, seu avô, quem você quiser.
Você não pode usar o ingresso duplo pra assistir dois filmes?
Então,
e você aí, pode ver?
Dovan, não pode.
Claro, e você pode ver a programação toda que tá rolando lá, os filmes que estão rolando no cinema lá no site do Cine Drive-In, que é cinedrivein.com.br. Tá rolando lá os Insurgentes, né? Daquela série Divergente lá, e os Pinguins de Madagascar. Então fique de olho aí.
Pô, legal, é a chance de você assistir um filme que tá em cartaz agora. Uhum. E Pinguins de Madagascar também. Acho que ele...
É pra criançada, né?
Pra você assistir.
Pra criançada levar de todas as idades. Porque todo mundo aqui tá
amado.
Eu gosto,
É um cara que não é nerd, tá ali no painel do Homem-Pássaro, num programa que é totalmente nerd, completamente deslocado. Tá certo? Então é isso aí, participe com a gente aqui também. Dá uma curtida aí na fanpage da rádio, facebook.com/Rádio Federal. Você já tá aí no site da Rádio Federal. O Instagram é Rádio Federal. Tudo junto, não é isso, Doutor? Instagram. O Twitter é @.
Você ainda rádio. Não decorou isso, né?
Não decorei, que cara.
Absurdo isso. Dois anos de Rádio Federal.
E eu vou te falar, ninguém decorou, porque se tivesse decorado, você não tinha colocado o quadro ali na parede.
Não, o quadro tá ali pra você.
Não vem com essa história, negativo. Tá bom? Então tá ali, ó. O Twitter é @. @Rádio_Federal. contato@rádiofederal.com.br. O James é enorme, ele tá aqui na minha, parece um gigante, o cara. Aí, tá aí. contato@rádiofederal.com.br. O telefone já falei, 3522-6759. E fala com a gente aqui, tá certo?
Ótimo.
Essa semana o Nerdizando fez dois anos.
Dois aninhos.
Aniversário de dois aninhos no dia 6, segunda-feira. Nós vamos comemorar aí, vamos fazer uma festa só, um episódio super bacana que a gente vai fazer, que vai ser o episódio 100, que era pra ser no dia 25, mas como teve feriado e aí não rolou o programa, a gente soltou uma reprise, ficou pra uma semana seguinte do dia 25.
Cara, certo? Nosso tábua é muito organizado, velho. Eu não sei se me fizeram essa pergunta, quantos programas na Rádio Rock você já fez? Sei lá, pô.
Ah, mas eu vou te falar.
Um monte.
Eu não posso pegar o mérito disso, não, porque a gente coloca o número do episódio, não tem nem como esquecer. Tá ali o número do episódio no Fly, então a gente vai colocando que já pra não esquecer mesmo. Então
mas eu não
posso aceitar esse mérito, meu querido.
Quanto tempo você tem de Rádio Federal, Cristiano?
A Rádio Federal completou 2 ou 3 anos?
2 anos.
Então tem 2 anos de...
2 anos de Rádio Federal.
Aí, ó.
Tá vendo?
São programas antigos da Rádio Federal. E estamos aí, firme e forte. O pessoal mandou altos parabéns pra gente aí dessa semana, quando soube que era aniversário do Nerdizando. Eu vou ler daqui a pouquinho no Nerdizando Inbox, tá certo? Vamos começar no próximo bloco, eu começo a ler o e-mail de vocês, tá certo, pessoal? Vamos começar então aí com Game of Thrones. Tá iniciando a temporada amanhã. E eu fiz, como eu falei pra vocês aqui, eu fiz um supletivo de Game of Thrones. Que a HBO começou a reprisar aí todas as temporadas. Eu falei, cara, eu tenho que assistir isso aí, porque o pessoal vai, a gente faz um programa sobre isso, e às vezes eu fico boiando, não entendo nada e tal. E eu fui ver, pra minha surpresa, eu gostei. Sacanagem, a série é muito boa, ela é realmente excelente. Eu não li os livros, mas o Cristiano também não leu, então a gente tá aqui no...
O único que leu aqui, acho que foi o James. O James nos representa.
James Figueiredo leu os livros. Então ele tá aqui pra gente fazer até uma
hashtag
comparação.
Hashtag James
também.
Nos representa. Hashtag
James nos representa, exatamente. Então é isso. Então, cara, vocês querem também saber outro programa que a gente fez de Game of Thrones, foi o Nerdizando 50, onde a gente trouxe a Natália Barbie aqui e a gente falou sobre a série também. É bem bacana o programa. Ouçam também, certo? Então vamos lá. Cara, eu tava assistindo essas temporadas novas aí e tal. Eu peguei a maratona, tô até acabadão aqui, porque eu passei a madrugada assistindo a quarta temporada. Parei no episódio 7, ficou faltando ali 3 episódios, certo? Mas até amanhã, que vai estrear a próxima, eu vou me atualizar, vou assistir esses 3 últimos aí de alguma forma e tal. A série é muito massa, como eu falei. É, agora, o que que... Vamos lá, o que que vocês estão... O que que vocês esperam? Vamos começar... Depois a gente... Vamos falar isso assim no geral, do que a gente espera pra próxima. E depois a gente vai cortando em picadinhos aí, estilo programa de culinária.
Cara, eu acho que antes da gente começar, a gente tem que ver as regras do programa, né, James? Afinal, a gente pode ou não falar de quem morreu, de quem não morreu. Não,
olha só, eu vou falar das minhas regras. Eu não vou falar das regras. As minhas regras são... Eu dou spoiler, então esteja avisado.
Não, aqui, nesse caso, não tem problema de spoiler, porque a série já...
Está rolando. Ó, Romeu e Julieta morrem no fim do livro, viu?
Já acabou. A quarta temporada já acabou, já tem tempo, inclusive, né?
Então, sim, é um ano.
Então, assim, eu não conhecia nada de Game of Thrones. E eu tive spoiler na veia aqui do pessoal que ia fazer programa. Só o que aconteceu? Acabou aguçando mais a minha curiosidade, tanto que eu fui conferir. Então, eu não acho que vai ser um problema de falar de spoiler. Tanto que as quatro temporadas já passaram. Então, não tem problema de vocês falarem. Mesmo não tendo visto os três últimos episódios da quarta temporada, vocês podem falar aí, não tem problema. Eu vou assistir de qualquer jeito, tá bom?
Cara, então,
vamos lá, diga lá, Cristiano.
Game of Thrones pra mim foi uma descoberta e tanto. Eu já comecei de forma tardia, né? Tipo, não tão tardio quanto você, mas eu assisti ao final, quando a terceira encerrou, e aí eu fiz uma maratona e peguei a quarta e vi todos ao mesmo tempo, assim, porque eu tinha outras séries em prioridade. Por exemplo, Walking Dead, que eu adoro, não sei se vocês curtem, mas eu sou muito fã de Walking Dead. Então,
eu curto mais o Gibi do que o
que é sério. É. Os Gibis também são legais. E daí, como tô dizendo, foi de forma tardia, mas foi apaixonante, cara. Desde o início, cada episódio, um atrás do outro, e é uma coisa que te deixa muito ligado, né? Tipo assim, ele sabe amarrar todos os pontos. O James pode até dizer isso de uma forma melhor, porque ele lê os livros, mas na série, como eles amarram os pontos, as pontas soltas, porque existem várias histórias paralelas,
sim, sim.
Mas, cara, te deixa muito pilhado pra continuar assistindo. E o lance da violência também, que muita gente critica, eu acho que é um dos charmes da série, tipo, o lance de pensar assim, porra, quem será que vai morrer hoje? Você joga aquele gostinho de sangue na boca.
Acaba virando um negócio meio de detetive, né? Você quer descobrir quem, você quer entrar na mente lá do George Martin, pra você sondar lá e descobrir quem vai matar agora. Eu acho assim, tem gente que fala que ele adota esse sistema de matar personagem pra resolver o problema. Tipo, eu não sei, eu ainda não parei pra pensar sobre isso, mas já conheci algumas pessoas que falam muito isso. O que vocês acham?
Então, o que acontece é que assim, o George Martin, ele é historiador, né? Ele tem muitos livros de ficção histórica. E ele é um profundo conhecedor de história medieval e assim. A série Game of Thrones, as Crônicas de Fogo e Gelo, ela tem esse aspecto de que assim, ele não tenta amarrar as histórias de um jeito bonitinho. Tipo, não são contos de fadas, assim, que você tem um vilão, um herói, e aí tem um conflito, o herói vai vencer esse conflito e viram todos felizes para sempre. Porque ele usa o background dele de escritor de ficção histórica. Na série dele, que é uma ficção, é uma fantasia, Game of Thrones é uma fantasia, ele usa é um jeito mais complexo de escrever. Porque o que acontece é que você não tem... Mesmo os vilões da série não são vilões muito preto no branco, assim. Você tem pouquíssimos casos na série de gente má.
É verdade.
Entende? Assim, então o que acontece é que você... Da mesma maneira que as pessoas não são facilmente classificáveis, os conflitos não são facilmente classificáveis. Então, assim, e eles não têm resoluções fáceis. Então, assim, você tem... É um mundo violento, é um mundo confuso, é um mundo em que, de repente, a pessoa pela qual você tá torcendo não é exatamente o bonzinho, ou ele não vai ser recompensado por ser bonzinho, porque ele tira muito isso, assim, assim, quem... Eu acho que muito vai ficar muito claro pra quem acompanha a série que, e tanto a série de TV quanto os livros, que há uma coisa generacional na história, assim, você não tem um conflito que vai ser resolvido agora. De repente ele começou aqui com esse cara, mas ele vai ser resolvido pelo neto desse cara daqui duas gerações, entendeu? Assim, as famílias vão se entrelaçar e vão guerrear, e aí isso vai gerar um conflito que vai ser...
Ele pensa a longo prazo, né? Isso eu acho bacana, ele pensa nas paradinhas a longo prazo também, né?
Então, assim, não tem resoluções facezinhas. Eu acho que isso é uma grande vantagem da série, porque, assim, separa ela do clichê de história de fantasia. Não é mais um Senhor dos Anéis, entendeu? É um negócio... próprio,
assim. Apesar dele flertar com a realidade fantástica, mas a realidade fantástica ela só é um tempero. Então, né?
Eu acho que isso é outra coisa que funciona na história dele, que assim, ele dosa muito bem a parte da fantasia. Então, assim, quando ela aparece, ela é realmente surpreendente. Como eles não estão num mundo que é cheio de elfos e orques e criaturas e feiticeiros o tempo, não é o grosso dessa realidade. O grosso dessa realidade é o quê? É intriga política, é guerra entre famílias. Então, assim, quando aparece, tem um dragão. Ah, tem uma feiticeira. Isso é impressionante. Isso tem o peso que deveria ter na história, porque não é um lugar comum. Entende? Assim, o fantástico, ele fica mais fantástico quando ele aparece só de vez em quando.
E o que vocês esperam aí da próxima temporada? O que vocês esperam de tudo que vocês já assistiram? Por exemplo, eu tenho os meus segmentos favoritos. Eu gosto, por exemplo, da Patrulha da Noite. Eu acho muito legal porque me lembra na época que eu jogava RPG aí com Baconzitos e a turma. É muito parecido com os jogos de RPG que a gente jogava lá de RuneQuest. Tá? Então eu gosto do pessoal da Patrulha da Noite. Eu gosto da Lourinha lá, dos dragões. Eu ainda não decorei o nome de ninguém, tá? Mas alguns eu lembro, beleza? Gosto, tenho interesse. Tenho interesse naquele gordinho lá, que é da Patrulha da Noite também. No que vai acontecer com esses personagens? São os meus segmentos favoritos. Então, assim, eu tenho umas coisas que eu gostaria de ver pra esses personagens no futuro. E vocês? O que vocês têm, assim, de... Quais são os segmentos que vocês curtem mais?
Caramba.
Ah, eu gosto de tudo. Não, ninguém gosta de tudo. Vocês sempre gostam de uma coisa mais do que outra. Qual que vocês mais gostam? E o que vocês esperam pra ver aí nessa próxima temporada?
As minhas maiores curiosidades, até porque eu não li os livros, é saber os rumos da galera da Patrulha da Noite. E realmente...
Só porque tem zumbi lá, né?
Também.
É isso aí.
E descobrir se realmente a Rainha dos Dragões vai chegar à sua ascensão, né? Se ela consegue conquistar, tipo assim... Porque ela é, pra mim, é a personagem mais legal da série.
Pois é, perguntinha, interrompendo você rápido, fazendo um parêntese, eu não entendi muito bem, porque eu ainda não vi o finalzinho dessa quarta temporada, mas ela parou ali naquela cidade da pirâmide ali, é isso? Ela parou e vai ficar um tempo ali, é isso?
E ela vai ficar um tempo lá.
Sim. Vai ficar um tempinho ali, né? Isso. Tipo, dá uma descansada.
Inclusive a trajetória dela na quinta temporada é ali, em Meereen.
Ela vai ficar o tempo todo ali, não vai avançar.
Depois que o Cristiano terminar, eu vou responder a pergunta e aí vou chegar nesse ponto.
Ela vai treinar então ali pra...
treinar pra ser uma monarca.
A gente tá publicando umas fotos aqui dos personagens sentados no trono, e teve um em especial que me chamou muita atenção, que eu acabei de publicar aqui, vários personagens sentados, sozinhos, assim, né? Cada um sentou de uma vez ali, eles tiraram a foto, mas tem também um homem invisível que tá ali numa foto, eu acabei de publicar, tá ali, tá se deleitando ele ali, coloquei lá crossovers do Game of Thrones com outros livros aí do H.G. Wells e por aí vai.
Pois é, meus aí... Ela é de longe a minha personagem favorita e depois dela é o Tyrion. O anãozinho é sensacional.
É legal ele, né? Tipo, é um personagem muito intenso, né, cara? É forte, assim. E tem todo aquele drama envolvendo ali a forma como ele nasceu e a vida toda dele. Ele sempre tendo que competir com os irmãos que nasceram perfeitos, né? Perfeição, né? Bando de irmão podre, um bando de podre ali, né, cara? Assim, de pensamento, não, de alma. Assim,
o Tyrion também não é bonzinho, ele também é podre do
jeito. Mal, cara, mas qual a maçã que você quer comer? Podreca mesmo, ou aquela que tá só com um bichinho ali em
cima? Mas sem querer te cortar rapidinho, eu acho que não existem heróis em Games of Thrones. O herói, ele é sempre anti-herói. Tipo assim, tem sempre um pouquinho de Wolverine em cada um deles ali.
O Jaime agora, estão colocando o Jaime agora como... Né? Ele não tá como nas primeiras. Será que a prisão, aquele tempo no cativeiro, mexeu um pouco com ele?
Mas,
porque
então,
ele tá diferente.
Eu ia chegar nesse ponto também.
O amor pela
Lourinha. O lance
não
é que tem anti-heróis. O lance é que, assim, em primeira pessoa, você sempre é o herói da sua história. Então, se você pegar esses personagens e analisar pelo ponto de vista deles, eles são os heróis das próprias histórias. Mesmo que eles estejam fazendo coisas horríveis contra as pessoas. Assim, se você pegar a Cersei, eu adoro a Cersei, porque, assim, ela é uma personagem que, assim, ela mostra é a maneira como ela conseguiu, como mulher, se impor naquele mundo, foi ser uma pessoa horrível. Porque a alternativa pra ela era o quê? Era ser uma donzela mansa, ser usada como moeda de troca pelo pai dela pra qualquer família que ele precisasse fazer uma aliança. E o que, que ela precisou fazer pra se destacar naquele mundo? Olha, eu vou tocar um puteiro, eu vou passar o rodo.
Ela vai tocar um puteiro? Como assim? Ela mudou de...
Vai quebrar o mindinho?
Pequenas empresas, grandes negócios.
Não, assim, eu digo no sentido de que, olha, eu vou matar quem eu precisar matar, eu vou enganar quem eu precisar enganar, eu vou proteger os meus filhos. E assim, e eu vou me impor aqui, ó, o jeito que ela se impõe. O jeito que ela se impõe pra gente como público é abominável. Mas do ponto de vista do personagem, ele faz sentido.
Sim.
Entende?
É verdade.
E, sabe onde você vê um bom exemplo, Dovan? Você não entende nada de Game of Thrones. Você não fez o supletivo.
Peraí.
Você não fez o supletivo.
Conversa,
tem
que passar no vestibular
de Game of Thrones. Exatamente. Eu tô
com você. Eu sei, tudo bem. Calma, gente. Eu tô um pouquinho atrasado, né? Um pouquinho. Eu comecei a assistir.
Só dois episódios, tô um pouquinho atrasado.
Eu comecei a assistir o House ainda, Dr. House ainda. Vou chegar lá no Game of Thrones. Dr. House, a gente começou agora e tal. Enfim, só tem aqui, ó, o Hugo Veiga tá participando do programa, tá assistindo, e ele adorou a frase do James quando ele diz assim: em primeira pessoa, você sempre é o herói da sua história.
É uma excelente frase. Sabe já que você vê muito isso, é que você vê assim, né? Eu tava conversando com a minha esposa esses dias, ela falou assim: tá, quem é o mocinho, quem é o herói? Eu falei: olha, ninguém vale porra nenhuma. Você tem que é o menos pior ali, né? Você vê bem um exemplo disso naquela baixinha bonitinha Stark lá, como é que é o nome dela?
Arya.
Exatamente. Ela tá andando com aquele cara, com aquele grandalhão lá, o perdigueiro lá. Então, assim, ela tá andando com ele e tal, e você vê bem a diferença, né? O cara que representa muito aquela época. Ou seja, é o cara que já nasceu matando já, porque era necessário, porque senão ele morria, né? Toda hora o cara tá envolvido numa merda ali, tão querendo matar ele. E você vê a menina que nasceu numa família boa, ela foi amada, ela foi criada, né? Com carinho, com amor, teve comida, teve tudo, né? Coradinha, mas... Agora ela tá entrando nesse mulher, ela tá migrando pra essa
porque
vida.
Ela tem tudo tirado dela.
Exatamente. Então você vê até que ponto as pessoas são transformadas. Então você vê, o mundo é daquele jeito. E você vê que até que as pessoas que resistem até muito, elas são sugadas ali.
Inseridas naquele. É tipo trabalhar na Câmara dos Deputados.
Você entra ali, você sabe que uma hora tu vai fazer. Uma hora tu vai entrar no esquema de corrupção ali. Vão molhar tua mão e não é com água. Entendeu? Vai acontecer isso. Então você vê bastante. Tem alguns exemplos que você vê isso nítido. Tem uns daí que são simplesmente ruins mesmo, porque são ruins mesmo desde nascença. Que é aquele moleque lá, o Joffrey. Tem a mãe dele também, que não vale nada. Tem o Jaime, que também não valia nada, mas agora parece que o amor abriu a cabeça do cara e conhecia aquela lourinha lá, aquela lourinha do cabelo curtinho.
Na verdade, a Brienne of Tarth.
Isso, exatamente.
A Brienne tem alguns dos capítulos mais chatos do livro, mas eu entendo o valor dela.
Mas ela tá legal nas séries, assim. Eu não sei qual é a diferença, se tem alguma diferença, mas na série ela tá bacana, assim. Eu gosto das participações dela e eu acho bacana o que ela representa, assim. Ela é honrada e tudo mais, e ela tenta fazer a coisa certa.
A Brienne, eu acho que ela é
Eu acho que isso vai tirar a vida dela uma hora, mas...
A Brienne é um contraponto interessante pra Cersei, porque a Brienne também é uma mulher no mundo medieval. Só que o jeito que ela achou pra se impor foi se, entre aspas, masculinizar nesse mundo. Ela quer ocupar, ela quer ser um cavaleiro, ela quer ser ela tenta competir com os homens, não na arena política, mas na arena das batalhas mesmo, na arena de verdade. E ela consegue em alguns momentos, ela não consegue em outros momentos. Isso fica muito claro nos livros, porque o tempo inteiro ela é... Cagam na cabeça dela porque ela é mulher. E ela é uma mulher feia, uma mulher que usa armadura, ela é uma mulher dura, embrutecida. Então, assim, tem muitos exemplos desses, assim. E algumas coisas que ela faz no livro, mesmo achando que tá fazendo uma coisa boa, acabam tendo consequências ruins. Então, assim, é bem isso. Não existem exatamente heróis... Muito poucos personagens em Game of Thrones são maus, de verdade. Você pode argumentar até que o Ned Stark, ele faz coisas ruins naquele afã dele de só fazer o que é certo. Tipo, ele causa o fato dele não querer se revoltar contra a Cersei numa batalha aberta, ele preferir que dar chance pra ela de fugir com os filhos e encerrar de uma maneira mais pacífica a trama dela, é o que causa a vai causar a morte dele e vai causar
verdade.
Todo o putetê que vai rolar quando a família dele entrar em guerra com os Lannisters. Por causa da morte dele. Então, assim... Aliás... desculpa, eu comecei a interromper. Não sei se o Cristiano terminou de responder.
Não, terminei.
Eu quero responder...
Manda bala, garoto.
O que é que eu espero pra quinta temporada?
Senta a espadada lá, vai.
Eu tô muito curioso, porque assim... Eu terminei de ler os livros recentemente. Então eu tô com essa história muito fresca na minha cabeça. E assim, eles já informaram... Assim, os livros, a série, ela praticamente já chegou onde estão os livros. Em alguns momentos ela vai até passar. Então, assim, a partir de agora, a série vai ficar mais diferente dos livros.
É porque nem o cara consegue acompanhar também, né?
Pois é, exatamente. Então, assim, a partir de agora, a série vai ter muito mais de vamos dizer assim, conteúdo próprio do que de adaptação. Então, eu tô muito curioso para saber o que, que vai acontecer, como que eles vão lidar com isso, como que eles vão administrar isso. Assim, quais as histórias eles vão manter, quais as histórias eles vão descartar, quais histórias eles vão criar originalmente pra série. Então, assim, isso me intriga. Eu acho
que vai enriquecer, curioso, na verdade, porque dá um diferenciado. Se você vê a coisa muito parecida com o livro, tu já sabe o que vai acontecer. Tem alguma surpresa? Você que leu o livro...
Olha, assim, tem surpresas. Eu acho, assim, Game of Thrones é um trabalho primoroso de adaptação.
Mesmo você sabendo o que vai acontecer?
Mesmo sabendo o que vai acontecer, porque, assim... Eles conseguiram fazer um material que é extremamente fiel ao material original, ao material fonte, mas que tem uma cara muito própria, entende? Então, tem muitas decisões que eles tomaram que eu não concordo na série, que eu acho que pioraram alguns personagens. Por exemplo, o Drogo, por exemplo, o Jaime. Acho que eles lidam com as mulheres do seriado pior do que os livros lidam. Assim,
É mesmo?
Assim... Tem um lance, se fala muito da violência em Game of Thrones, mas tem um negócio que se fala pouco, que é a violência sexual em Game of Thrones.
Tipo, opa, tem isso?
Quem é, por exemplo, e avisando que é spoiler, tá? Pra se você não viu nada da série. Droga. Como é que é a primeira noite do Drogo com a Daenerys? Ele estupra a Daenerys. Só que no livro isso não acontece, assim. O que acontece é que, assim, ele espera a Daenerys ficar receptiva a ele. E isso é uma coisa muito importante, porque até aquele momento, é o único homem na vida dela que respeita o que ela quer. Sim, quem ela tinha de homem na vida dela até aquele momento em que ela casa com
aquele cagão lá.
É o irmão dela que é doido.
Cagão.
Que é psico. E é o Ilírio Mopatis, que é aquele nobre da cidade de Pentos, que basicamente ele usa ela como moeda de troca pra fazer a aliança com os Dothraki. Então, assim, e o Drogo é o cara que, apesar de ser visto como um bárbaro, é um cara que respeita ela nos livros. Tipo, ele chega pra consumar o casamento com ela.
É o cara com nome de sandália? Mas que é o Momoa, né?
Isso, ele mesmo. E ele espera, ela fala que não e ele respeita. Isso é muito importante, porque isso diz muito sobre o Drogo.
É um selvagem, né?
Porque ele é um selvagem, mas ele não é um selvagem que respeita os limites dela. É. E isso diz muito sobre ela também. Porque é ali que ela começa a ver que ela tem um valor como pessoa. E na série eles eliminaram isso. Tipo, ele chega lá e cata ela à força.
Por que será? Peraí, antes de você responder, antes vamos deixar o pessoal na vontade aí, vamos num bloco de música, rapidinho, o James vai esquentando aí os motores pra resposta, e a gente volta daqui a pouquinho. Tem um telefone tocando aí, quem é? Já estão aí? Não esquece que tá rolando aí, pra quem ligar aqui na rádio, vai ganhar o ingresso duplo pra ir no Cine Drive-In, assistir aí Insurgente, que tá em cartaz lá, ou os Pinguins de Madagascar. Não é os Pinguins do Papai, são os de Madagascar, beleza? Então vamos lá, vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho no Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
É isso aí, estamos de volta com o programa Energizando, Led Zeppelin, Rock and Roll, também Kiss com Lick It Up, e também Foo Fighters para o bloco com Have a Cigar. Essa playlist totalmente exclusiva para o nosso convidado aqui na Rota do Rock.
Cristiano, na Rota do Rock.
Tamo junto e misturado.
É isso aí. Eu quero saber quando vai ter uma seleção só de Madonna, Gaga e Queen e Pet Shop Boys para esse convidado aqui que nunca tem.
Próxima vez que você chegar aqui, nós vamos tocar somente isso aí.
Eu quero só ver.
Eu coloquei a música do Queen na playlist. Vai ficar tranquilo.
Vai rolar um Queen aqui.
Beleza, vamos lá então. Episódio 97, Nerdizando. Essa semana, mês de aniversário do Nerdizando, completando 2 anos de aniversário aí. Antes da gente ir pro Nerdizando Inbox, Vamos fazer aqui o jabá pra galera. Olha aí, ó. Agora em abril, tá começando o Abril em Quadrinhos Itaú Cultural, que tá rolando lá em São Paulo. Vai ter a batalha de quadrinhos, onde a galera vai lá, escolhe o tema na hora, exatamente. Tipo, tem a batalha de canudos lá, que era canudada em todo mundo. Batalha de quadrinhos vai ser os desenhistas chegam lá, escolhem os temas na hora, e aí rola a pancadaria na forma de arte, claro, né? Então, sábado, olha aí. Batalha de quadrinhos, sábado e 18 de abril de 2015, agora às 18 horas, certo? Então, hoje, dia 11, vai rolar lá duelos classificatórios. Domingo, 26 de abril, às 16 horas, vai ser a final. E tem o Quartas ao Cubo, deixa eu ver aqui. Vai ter palestras de uma galera super conhecida, Lourenço Mutarelli vai estar lá, Fábio Moon, Gabriel Bá, Luiz Felipe Garrocho, André Diniz... O evento tá sensacional e começa agora esse mês de abril todinho. Dá uma olhadinha aí, a gente postou aqui no site Nerdizando. Dá uma olhadinha ali no cartaz para você ficar por dentro dos dias, dos horários e o que vai rolar a programação, beleza? Então entra aqui, tá na fanpage do Nerdizando também. Dá uma olhadinha, eu vou compartilhar aqui na Rádio Federal. É só você escolher, conferir e ir lá participar do Abril em Quadrinhos Itaú Cultural, tá certo? Então é isso aí, vamos lá então. Que mais que tem aqui? Diga aí, Dovan. Que mais que tem aqui? Pera aí rapidinho, já lembrei. Cortando aí. Tem também, ó, já tá no ar também, Nerdizando Quadrinhos e Rabiscos 5, onde a gente tá falando de Torpedo, quadrinho Torpedo 1936.
Sensacional.
Então dá uma olhadinha lá, confere o nosso canal
Jordi no Benet,
YouTube.
Muito bom.
Sensacional muito bom. Também.
Bacana mesmo.
Já leram Torpedo?
Torpedão.
Tem uma massa, animação, cara, do Torpedo que passava na HBO muitos anos atrás. Faz tempo que eu não.
Eu tive a chance de assistir um episódio. Tá certo? Quem é que tá na linha aí? Tem gente pra falar com a gente? Vamos lá.
Tem sim, o Ricardo tá na linha, tá aqui. Quer falar com a gente? Ricardo, você tá ouvindo a gente?
Ricardo!
Hello, Ricardo! Hello.
Câmbio, Ricardo!
Ricardo, estamos te ouvindo, pode falar.
Alô?
Ricardo?
Alô, você...
Oi, tudo bem?
Oi, Ricardo, tudo bem? Você está ao vivo no Nerdizando, meu querido.
Desligou, a ligação estava muito ruim. Ligando novamente, a gente conversa com ele.
Tá certo, então vamos lá. Então beleza, tá aí, depois confere lá Nerdizando Quadrinhos e Rabiscos. Certo? Vamos aqui no Nerdizando Inbox. A Irene, lá de Marília, São Paulo, ela diz o seguinte, ó. Que máximo, já faz 2 anos de Nerdizando... Me orgulho em dizer que ouço vocês desde o princípio. Parabéns. Valeu, Irene. Beijão. Tem aqui a Joelma de Águas Claras também, uma das nossas ouvintes mais antigas. Ela falou assim... Ai, que gracinha. 2 aninhos. Lindo demais, o menininho.
A Joelma, manda um abraço pro Chimbinha.
Lindo demais o menininho de Homem-Aranha. É. Aqui. Ela diz o seguinte... Lindo... Ela diz o seguinte, ó. Lindo menininho de Homem-Aranha. É algum de vocês? Beijos. Joelma, não é nenhum de nós aqui. Na época que a gente era garoto, não tinha foto colorida. Era tudo preto e branco ainda. Essa foto velho, é colorida.
Tinha exatamente. Foto colorida, mas você é tão caro pra revelar. É,
exatamente.
Você então, perdia as poses do filme.
Com certeza, esse garotinho da foto de Homem-Aranha não é nem ninguém aqui do Nerdzano, tá certo? E nem ninguém que a gente conhece, tudo bem? Um grande beijão, obrigado por ver a gente aí. Amélia Brito, ali de Campo Belo, também de São Paulo, diz o seguinte. Lindos, parabéns pelo aniversário. Manda beijo pro meu marido, Maximilian. Tchau. Maria, Amélia, a gente não vai mandar o beijo pro Maximilian. Vamos mandar um abraço pra ele, tá bom? Maximilian, abração pra você.
Eu não vou mandar um beijo pro Maximilian, senão meu marido me mata, entendeu?
Então, olha aí, ó.
É tipo isso.
Olha, Amélia, você já tá causando aí, ó, discórdia aqui dentro já, viu? O único que mandou beijo foi o nosso querido Idovan. Olha lá, Idovan tá mandando beijo. Então, Maximilian, desse por satisfeito, certo? O Eduardo Siqueira, de Ipiranga, São Paulo, diz o seguinte. Gosto muito do Nerdizando. Quando não escuto, aos sábados, baixo com certeza do podcast e sempre recomendo. Parabéns para vocês. Valeu, Eduardo Siqueira. Deixa eu ver aqui, tem mais... Tem aqui o Carlos Alberto Medeiros de Guarulhos. O pessoal de São Paulo tá em peso aí. Desejo vida longa ao programa. Que seja imortal. Ok, tá certo. Valeu, Carlos Alberto, muito obrigado. Daqui a pouco tem mais Nerdizando Inbox, beleza? Então tá bom. Vamos lá, então pessoal. A gente tava falando aqui sobre... O James ficou de responder uma pergunta aí. Vamos lá, James, responda então.
Qual é
a pergunta? Dopan, volta agora a fita aí, porque eu também não lembro mais.
Nada mais me
lembro.
Das imortais palavras da Leila Lopes, nada mais me lembro.
Pô, então, ó, nota mental, não vamos mais cortar a resposta no meio.
Pra, exatamente. Pra, porque
a gente entra em outro assunto aqui no, nos bastidores e a gente não lembra.
Ó, eu lembro da última parte, ele tá falando ainda sobre o Momoa que comia a mulher dele. Que só que. Isso, é, desculpa.
Que, que bicho bruto. É um selvagem.
Corta também, o som do é, selvagem era. Isso, selvagem. Era um selvagem, só que entendia ela e tal. Era uma coisa assim.
Ah, não, tá, ok.
Lembrou?
Lembrei.
Então vai, responda.
Eu tô falando assim, que a minha expectativa justamente é isso, o que, que eles estão mudando. E assim, apesar deles tomarem decisões na série, que eu não concordo. Por exemplo, a maneira como eles tratam a questão da violência sexual, que é muito acentuada na série e não é nos livros. Assim, eu dei como exemplo o caso do Drogo e da Daenerys. Tem o caso... desculpa. Do Jaime e da Cersei. Quer dizer, quando o Jaime chega em Porto Real depois da morte do Joffrey, né, que ele pega a Cersei à força lá no templo, né?
É, eu lembro que esse estupro foi muito comentado na época, inclusive aqui no programa
50. Pois é, isso não acontece também nos livros. Isso é uma coisa que ela quer fazer. E assim, ali fica muito claro no seriado que é um estupro, porque ela fala que não quer repetidamente. Então, assim,
mas é aquele não quer, tipo,
não
quer ou é não quero, vai,
não, manda não, bala. Não existe relativismo. Se ela diz que não, não é não. Entendeu? E ali é muito claro que não é não. Ela não tá brincando, ela não tá seduzindo, ela não quer. Ela tá no corpo do filho dela. Ela não quer.
Coitadinho,
então,
né?
Então, tá assim, ali. Não interessa. Isso é irrelevante.
Que o Joe.
Que o Joff era o filho da puta é irrelevante, entendeu?
O negócio não.
É que eles acabaram com a redenção do Jaime ali.
Tu vai tomar a unhada da Sansa se você falar isso pra ela. O Joffrey, se ele era ruim, ele é irrelevante. Tô vendo a menina pegando a unha assim, ó, e zá, na cara deles, do James.
Assim, eles acabaram com o... Pra mim, ali morreu o personagem do Jaime, porque ele é um personagem que vinha num arco de redenção, quer dizer, justamente por aquilo que você tava comentando. Tem a guerra, ele é capturado, e aí ele é solto, e aí ele começa a desenvolver um senso de valor, um senso de... E aí, ele é capturado de novo, aí ele perde a mão, aí ele encontra com a Brienne, aí tem todo...
Mas ninguém se recupera rápido assim, cara.
Não, tipo, mas
é caída tá. Do cara.
Não,
mas o cara que já tem um histórico de pegar a própria irmã, você pode esperar qualquer coisa dele, né?
Tá, é um cara que tem histórico de pegar a própria irmã, porque maluco. Ela quer... Ele não pega. O Jaime é um cara que nunca pegou mulher nenhuma por causa do amor que ele sente pela Cersei. Então, assim, ali pra mim, eles mataram todo um processo de caracterização do personagem em nome de uma cena que é absolutamente dispensável, que não existe nos livros. Entende? Assim, então, pra quê? Esse tipo de decisão que a série faz me incomoda. Mas, assim, apesar disso, é um primor de adaptação, porque eles conseguem, assim, eu nunca vi uma adaptação tão bem feita, tão fiel ao material fonte, entendeu? Assim, é claro que o fato de ser uma série, não ser um filme, de ser um negócio que é feito assim, é uma temporada curta a cada ano, então ela é feita com muito cuidado, o roteiro é muito burilado, tem uma participação muito próxima do autor do material original, tudo isso contribui, né? E as coisas, e muitas coisas que eles mudam, eu acho que faz sentido, dado o tempo que eles têm pra contar a história.
Ele tá envolvido na série? O que ele faz na série?
Não, ele é um consultor, tem alguns episódios que ele roteirizou os episódios.
Ah, tá.
Assim, ele tá muito próximo do seriado. Mas ele já avisou, e os produtores já avisaram, que pra essa temporada que começa agora, ele já tá mais distante. Primeiro porque ele precisa terminar o sexto livro. E segundo porque agora a série chegou num ponto em que ela ou alcançou os livros ou em algumas das histórias ela vai passar os livros. Então assim, não existe material pra adaptar. Então eles vão ter que adaptar. Eles vão ter que começar a criar. Assim. Coisas próprias, assim.
Mas eu já sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Né? Sim. Demorou até o quê? 5 anos?
Demorou 5 anos.
Os caras já deviam estar pensando, né? O que você acha, Cristiano? Os caras já deviam estar pensando nisso aí,
com
né?
Com certeza.
Já desde o início, olha, quando chegar nesse ponto aqui, vai cagar tudo, porque não tem nada, o cara não fez nada ainda. Será que ele não pode dar, tipo, o que você acha da ideia do George Martin dar, por exemplo, um norte pros caras? Olha, eu acho que aqui, o que eu tô imaginando pra isso aqui seguir essa linha aqui. E aí os roteiristas que vão fazer os episódios, seguir a linha que o cara traçar, o que, que você acha?
Eu acho que um dos trunfos da série é justamente o George Martin ser um dos produtores, né? Porque a maioria de adaptação de livro, geralmente o cara compra o direito e toca o foda-se, né? Tipo assim, deixa rolar.
Sim, sim.
E o George Martin não, ele tá envolvido desde o início e ele... Já vi algumas pessoas dizendo que ele... Que por ele ser muito apegado ao universo que ele criou, ele age até de forma intransigente algumas vezes. Mas eu acho que ele tá corretíssimo, tipo assim... É muito fácil você perder a mão de um universo desse.
Tem um caso parecido, quer dizer, parecido assim, é de uma autora que tem cujos livros viraram série. Que é a Charlene Harris, que ela escreveu As Crônicas dos Vampiros Sulistas, que deram origem à série True Blood. Que ela falou que, olha, eu faço os meus livros, o Alan Ball faz a série e eu não encho o saco dele e ele não me enche o saco. Porque assim, eu acho que é uma maneira dela manter a sanidade, entendeu? É. Se ela fosse acompanhar o seriado. E o seriado, assim, a partir da segunda temporada, ele fica radicalmente diferente dos livros. Não é pouco, é muito diferente. Então assim, eu acho que ela ia ficar louca. Então ela resolveu desapegar da série. Eu acho que também foi uma atitude saudável. Não, beleza, olha, ele faz a série dele lá, eu tô aqui... Com os meus livros,
só
ele não
deposita meu dinheiro no final do mês e tá tudo certo.
Olha só.
E True Blood.
Bom, até... A gente devia responder a pergunta, né? É. Tá respondido, então.
Até a próxima.
Tá respondida a pergunta, então.
E voltando a True Blood, eu acho que durou até muito.
Durou bastante.
Ô, sériezinha que também se perdeu.
Nossa,
se
ruim,
perdeu.
Criança, assim.
Espetacularmente.
Tipo, tô esperando o Dovan falar alguma coisa.
Ele se posicionou, eu achei que ele fosse.
Então, vocês
tá tudo bem, tá tudo bem.
Vocês sabem que agora tá vindo aí. Então, vamos fazer o seguinte: deixa eu pegar aqui e aproveitar. Mandar um abraço aqui pro Moacir Torres, tá ouvindo a gente lá de Indaiatuba.
Eu acho que seria. São Paulo.
Moacir, um grande abração pra você. Quero mandar um abraço aqui também para o Sérgio Eduardo Del Corso, o Lenilson Santos, Carlos Filho. Quem mais? Peraí, tem mais gente.
Tá bom, só isso. Seria legal perguntar, eu acho que seria legal perguntar para os seus ouvintes qual foi o personagem que eles mais sentiram por ter morrido e qual foi o que eles ficaram mais felizes.
Sim. Ah, isso aí é essa segunda
eu parte. Eu acho que todo mundo vai responder, 90% vai responder o Joffrey. Né? E no meu caso, o que eu senti que... A morte mais sentida pra mim foi do Ned Stark.
Assim. O Ned Stark tem um negócio interessante, porque assim.
Eu também fiquei chateado, assim, com o Boromir.
Todo mundo acha que ele é o protagonista Boromir. Da série, né? E eu tava assistindo com meu namorado, e quando chega na morte do Ned Stark, ele olha pra mim. Peraí, ele não era o personagem principal da série?
Que é eu?
Confuso, entendeu? Não, assiste a série, só desapega e assiste a série.
O cara morreu, bicho. Agora, ó, a gente tá vindo esse. Vamos falar um pouco aí do. A gente falou bastante aqui sobre a série, mas tá vindo essa quinta temporada, os downloads vão começar bastante. Aí o pessoal ainda. Né? O pessoal tá começando a falar aí também da pirataria de Game of Thrones. Vai dar uma disparada aí na. Tem uns que falam de forma negativa e tal, mas eu acho, cara, que nesse caso, né, falando de Game of Thrones, eu acho que não. Eu não vejo nada de negativo nisso, não, porque. Pessoal, tomando como exemplo aqui o Cristiano e o James, eles começaram a assistir, eu acredito que vocês começaram assistindo pela internet, depois vocês adquiriram os DVDs das temporadas, não é isso?
Foi, certo.
Agora, o que vocês acham dessa... Vocês acham que isso acaba ajudando mais a série a bombar mais ainda? Ou tá errado mesmo, assim? O que vocês acham?
Cara, eu acho que o download... Eu não sei se é porque eu não tenho dinheiro envolvido nessas produções, né?
Você não é acionista.
Né? Não sou acionista. Tipo assim, eu acho que os downloads eles ajudam mais do que atrapalham, porque eles fazem mais pessoas terem contatos com séries, filmes e ajudam a criar os burburinhos, a fazer mais pessoas ficarem com vontade de assistir. Né? Porque, por exemplo, no caso do Walking Dead mesmo, que é uma série complicada de assistir no Brasil, porque ela passa. Na terça-feira, ela passou domingo nos Estados Unidos, ela passa aqui na terça-feira e passa no dublado na Fox.
E já acabou a quinta temporada,
né? Então se o cara não.
não acordar na segunda-feira para baixar o seriado e foi esperar na Fox, geralmente eles se decepcionam muito, né? Tanto que a Fox resolveu esse, o último episódio da série dessa temporada Walking Dead, que a Fox passou praticamente simultâneo com os Estados Unidos. Eu acho que ela deve ter aprendido, que esse é o caminho. Eu não sei como é que é a questão de acordo comercial que ela tem com a AMC, mas de repente rola dela começar a fazer igual o HBO faz com Game of Thrones, né? Que rola simultâneo com os Estados Unidos. Então eu acho que, na minha percepção, eu acho que o download ele ajuda mais que atrapalha. Né? Porque a partir do momento que a série tem mais fãs, você tem mais chance de fazer a coisa rodar, de ter mais episódios, de vender merchandise e etc. Tal.
São 6 milhões de dólares por episódio para produzir. E a gente vê também tem uns bonecos horríveis do Game of Thrones, não sei se vocês já viram. Eu vi uma propaganda, recebi uma propaganda, um spam aí pela internet. Tava lá uma propaganda dos bonecos de Game of Thrones. Aí tinha o anãozinho, como é o nome dele?
Tyrion.
O Tyrion. E tinha a Daenerys também. Horrível os bonecos, assim. Mas vende, cara. Tem gente que compra isso, assim. Então.
Tem maluco pra tudo,
né? Da Hasbro.
Então, os únicos bonecos que a Hasbro fez legais foram os do.
Não,
da
Hasbro não, tava de sacanagem.
Ah, então tá, porque da Hasbro os bonecos do Star Wars e dos Vingadores são sensacionais, assim.
É doido, né? É. Eu acho que isso contribui, tá? Que esses downloads aí que o pessoal faz e tal, isso contribui. Por exemplo, eu tô assistindo essa maratona toda no canal da HBO. Eu não resolvi esperar pra baixar. Tipo, ah, tá passando maratona? Beleza, vamos programar aqui pra pegar e pra assistir. E tô ali mandando brasa, tô assistindo, tô achando bacana e tudo mais. A gente tem... Como eu disse, eu gosto dos segmentos que eu gosto são dos Night Watchers ali, da patrulha da noite, não é isso? Eu acho muito legal porque parece com RPG. Tem muita ligação com RPG, não sei se o George Martin já jogou RPG na vida dele.
Na verdade,
eu acho que não, ele não tem cara de que faz
eu
isso.
Eu acho que é o RPG que tem ligação com esse gênero de história. Eu acho que é o caminho inverso.
Não, mas nesse caso, o RuneQuest veio antes de Game of Thrones.
Não, sim, mas eu digo, o gênero fantasia, ele é antigo.
Assim como vários jogos de RPG vieram de Tolkien.
Exatamente.
Assim, e por aí, né?
Posso fazer um comentário sobre a questão dos downloads?
Claro, fala, meu cara.
Então, eu acho assim, eu acho que é uma pergunta interessante, especialmente no momento que a gente vive no país, a discussão sobre corrupção. Então, assim, tem uma coisa que é um fato. Download é um negócio errado. É ilegal. Isso é um fato. Não estou fazendo um juízo de valor aqui. Só que o que acontece é que hoje, assim, não tem, a gente vive num mundo em que você não fica mais isolado. Assim, o que passa nos Estados Unidos passa só nos Estados Unidos. Isso chega nas outras pessoas. Isso chega no planeta inteiro. Então, o que as emissoras e produtoras estão tentando fazer é usar o fato de que as pessoas baixam os filmes e baixam os seriados a seu favor. Então, por exemplo, por exemplo, Netflix, ele usa dados de downloads pra ver o que que tá fazendo sucesso e o que que ele pode oferecer na grade dele. E todo mundo, assim, quem tem Netflix sabe, é um negócio muito barato. Não, assim, ó, Netflix, ó, inclusive, se quiser me pagar aqui pela propaganda...
Não é a primeira vez que a gente faz propaganda do Netflix aqui. Eu acho, inclusive, que o Netflix tinha que...
Podia patrocinar o programa.
Patrocinar o programa e dar assinatura grátis aí pra todo mundo aqui.
Pra todo mundo, ó, acho muito
bom. Fez pro Silvio Santos.
Se o Silvio Santos pode, por que a gente não pode?
A gente pode também. mas peraí, eu sou então, cliente assim, especial.
O Netflix, como é que ele resolveu esse problema? Ele é um serviço que é muito barato. E ele oferece muita coisa, você não precisa baixar nada, você não tem o trabalho de instalar programa de torrent, procurar torrent, e aí procurar quem tenha seed pra baixar, e não tem, enfim. É muito simples, ele facilita muito pra você assistir o que você quer, por um preço muito baixo. Então assim, e eles usam dados de downloads, assim, o que tá sendo mais baixado, o que tá fazendo mais sucesso, pra montar a grade deles. A HBO, eu sei que a HBO também monitora os dados de downloads ilegais pra usar essa informação pra melhorar a sua programação, enfim. Então, assim, o que eles estão fazendo é tentando usar isso daí a seu favor. Entende? Então, assim, tanto é que, pô, vocês falaram agora, né? O Game of Thrones agora, ele tem transmissão simultânea. Vai estrear aqui amanhã e no mundo inteiro.
Né?
Assim, ninguém vai. Assim, quem já assina TV a cabo não vai precisar esperar, sabe-se lá quanto tempo pra
assistir.
Sim, eu não sei qual a sua idade, Cristiano, mas eu e o Neto somos numa época em que, pô, o filme demorava 2 anos pra chegar aqui.
Pô, sou mais velho que vocês, velho.
É. Quantos anos você tem, meu querido?
Vou, 42.
Ah, então você... Pô, você sabe que o Robocop... Eu tenho
42 também.
Robocop... Pô, eu sou o mais novo da sala, que legal.
É. Não, 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 não. Não, quantos anos você tem, Faraó?
34.
Ah,
eu não vou. Grande novinho. Novinho, novinho.
Novinho, né? Com mais de 3 décadas.
Novinho, é. Vou te falar, amigo.
Não, mas assim, a gente é de um tempo, então, que assim, a gente lembra de, tipo, o Robocop chegar aqui 2 anos depois de sair nos Estados Unidos.
Pô, certeza.
E isso não acontece mais.
Né? Cara, eu lembro uma vez não, em 86, pra ser mais exato, quando saiu a mosca do Cronenberg. E não tinha nem data de estreia no Brasil, assim, pô, e a gente via nas matérias, né, falando do frisson do filme e tal. Tinha uma locadora no Conjunto Nacional que ela só tinha filme pirata. Aí nós alugamos a mosca pra assistir, cara, e era... Sabe quando o VHS tem aquele problema de tracking que fica passando as... A gente assistiu o filme todo daquele jeito, cara.
E se amarrando, eu imagino.
Se amarrando, porra, filme sensacional, cara. Então, pra quem acompanha esse negócio de série, de filme há muito tempo, nós brasileiros já passamos por muito perrengue. Hoje em dia tá excelente, cara.
Eu acho que uma forma de lidar com a... Eu acho que a forma de lidar com essa pirataria toda que rola, eu acho que é a criatividade. É. Se o cara é criativo, pessoal da produção ali, dos criadores, produtores, blá, 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 se eles são criativos, eles encontram uma forma de você usar isso a seu favor. Eu acho que isso é uma coisa que você que vai fazer televisão, uma coisa, você tem que aprender a desenvolver aí a sua criatividade pra passar por esses...
É verdade. Tem duas séries aí.
Já? Vamos fazer o seguinte?
Vamos, vamos.
Cristiano, aguenta aí. Vê se não esquece o que você ia dizer. Anota.
É, anota mesmo, cara.
Certo, anota aí. Vamos de música rapidinho, a gente volta daqui a pouco. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Curte.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Pearl Jam, Go, também Metallica, It's a Tear. É, agora peraí, Neto, peraí. Segura aí que a gente volta já.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kips e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil, facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Eu sou o Peri Narcejo.
E eu sou o Kid Mustafar.
Nós somos o Projeto Macaco.
Estamos aqui na Rádio Federal.
Rádio é Federal.
Aí, Rádio Federal, já todo mundo curte, né? Episódio 97, hoje Game of Thrones, véspera da temporada, quinta temporada, vai estrear amanhã na HBO aí. Certo? E a gente tá aqui fazendo um intensivão. Eu já participei, já fiz aí o meu intensivão aí nessas últimas 2, 3 semanas. Já tô sabendo de muita coisa, quase tudo. E estou aqui com os meus amigos, meus convidados, falando sobre essa série que tá bombando no mundo inteiro. Estávamos falando sobre pirataria. Pois e agora vamos falar sobre...
Como eu tava
sobre...
dizendo... Não, deixa eu só continuar a minha...
Antes que ele esqueça.
Antes que eu esqueça.
Rapidinho, aguenta aí. Cadê o Ricardo não chamou de volta não aí?
Não chamou.
Tá bom, Ricardo, liga de novo aí, Ricardo.
Tava muito ruim a ligação, mas tô esperando ele ligar novamente.
Tá, Ricardo, liga de novo aí, viu? Vai lá, Cristiano, manda bala.
Assim, eu acho o download importante porque é pelo seguinte, uma série que eu não teria assistido num tempo conveniente, por exemplo, The Strain, que é uma série de vampiros baseado no livro do Chuck Hogan e do Guilherme Del Toro, que é muito legal. E o Bates Motel, que a Universal estreia Deus Dará, outra série que eu adoro. Então, tipo assim,
acabou?
Se não for... Não, ainda não.
Não?
Mas é porque a Universal, ela pensa assim, ah, será que eu estresso essa série quando? Ah, acho que daqui uns 6 meses tá legal. E aí a série já acabou há muito tempo, então os downloads eu acho importante por causa disso. Tipo assim, sem os downloads, o iZombie, que estreou agora também, que não tem previsão de estrear no Brasil, é uma série bem legal. Então eu acho que... É, ajuda mais que atrapalha. Assim, é legal fazer.
É, eu acho que é necessário, assim, porque eu acho que, é, pelo ponto, a gente tem que olhar o ponto de vista positivo, né? Então, é a hora que a gente. Você se atualiza das séries, acaba virando aí um fã em potencial e você vai acompanhar quando passar na televisão também. Seja lá o que for, um especial sobre aquilo, tá passando um especial lá que é um dia na vida do pessoal que produz lá. Sim. Tá passando na HBO, um especial curtinho ali, que ali você fica por dentro do que tá acontecendo e aquilo te dá vontade de você comprar os DVDs, assistir, ter na sua casa e tal, e é febre isso aí. Então, eu acho que o pessoal de Game of Thrones não tá preocupado com isso, não. Eu acho que eles acham bom, eu sabia?
Nenhum produtor de série tá preocupado com isso. Isso é mais coisa de... É, da galera da indústria fonográfica e dos filmes também. Mas de série eu acho que não...
Também acho. Eu acho que é necessário. Tem gente que consegue lidar aí com essa forma de pirataria de formas bem criativas. A gente tem bons exemplos disso aqui no Brasil. Não vou citar nomes que pra gente não acabar entrando em outro assunto, mas a gente tem outros exemplos bem criativos aqui também. Bom, a gente ainda tem... e aí, já, como é que vai ser? Pessoal, tá rolando aqui o sorteio do ingresso duplo pra você ir lá no... Você vai ganhar um ingresso duplo aí no Cine Drive-In pra você assistir Insurgente ou Os Pinguins de Madagascar. Liga aqui pra você levar essa pra você ir com o seu filho, com a sua namorada, com o seu pai, com a sua mãe.
Se você não quiser ver o Insurgente ou Detergente, você assiste semana que vem outro filme que tiver.
Exatamente. Vai assistir o Ar Livre ali, bacana, com um serviço ali bacana. É uma viagem no tempo ali no Cine Drive-In. Nosso Cine Drive-In, que é o único do país. A gente tem que preservar. Vamos lá. Você vai ganhar um ingresso de graça. Vai ter que comprar. Você vai ganhar um ingresso, liga
não
aqui.
Não existe almoço grátis, mas como é almoço é cinema, né?
Exatamente. o cara chegou lá, mas e aí, a pipoquinha de graça? Não, né, seu cabeçudo? Você tá ganhando ingresso, você vai lá, come a pipoquinha e tudo mais. Leva sua namorada, deixa de ser pão duro, paga um lanche pra ela, tem uma lanchonete bacana ali no meio. Então, participa aí, liga pra cá agora. Liga aqui, ó, no 3522. 6759 03522-6759. Liga aqui pra gente pra você ganhar. Ou fala com a gente aqui pelo Skype. Você é daqui de Brasília. Se você não for de Brasília, não sou de Brasília. Posso participar? Pode. Você vai sair daí pra vir aqui assistir o filme? O que você vai fazer, né? Então, essa promoção é específica pro pessoal daqui de Brasília.
Você é uma pessoa que coleciona ingresso.
Idovan, e aí?
Inacreditável.
E aí?
Por isso que não vamos dar ingresso físico para esta pessoa.
Fica na lista, né?
Vamos dar um outro jeito.
Só vai pra lista e vai lá, né?
Exato.
Isso? Tá bom. Então tá certo. Liga pra gente aqui pra você ganhar o par de ingressos. Certo? Olha aí, ó. Vamos aqui no Redesign Inbox. Deixa eu ver. Tá aqui, o Jaime Henriques, aqui do Recanto das Emas. Ele fala: eu sou de Brasília, tenho muito orgulho de ter um programa com esse na minha cidade. Valeu, Energizando. Valeu, Jaime, brigadão, cara. Continua ouvindo a gente aí. Deixa eu ver aqui o que mais. Leon São José dos Campos, ele falou: curto demais esse programa. É o melhor da rádio, me desculpem os outros. Tá desculpado, Leon.
Tá desculpado, Leon.
O Paulo Ruares, lá do Chile. Ele diz o seguinte: manda meu beijo para as meninas do Energizando quando elas vão voltar. Energizando Girls, né? O Paulo Juarez, seu maluco. Era para elas terem voltado para um programa especial aí, mas infelizmente aconteceu alguns imprevistos. Não deu para fazer o programa, mas elas prometem voltar, tá certo? O programa Energizando Girls, que é um dos programas mais. Um dos campeões de downloads do Energycast. Vai voltar aí para mais uma edição, certo? Aguentem firme. Então é isso aí, vamos lá. Game of Thrones. Agora o que vocês acham dos colecionáveis do Game of Thrones? Os bonequinhos que eu vi aqui, cara, cada bonequinho feio assim, por que o bicho não capricha?
Olha, se você for lá na loja do site oficial do Game of Thrones, você vai ver que tem vários tipos de...
Esses aqui são feios, olha aqui, eu tô vendo aqui o Perdigueiro, o Ned Stark e o Vagante, que o Vagante ficou legal, porque já é feio mesmo, né? Então ele ser um personagem feio, aí faz um boneco feio, ficou legal, esse eu não sei de qual é. Mas tá aqui, mas... Pô, capricha no boneco aí, né? Tipo,
Hot Toys, assim. Tem Hot Toys, cara. Tipo, não tem Hot Toys, mas a Dark Horse, ela licencia várias estatuetas dos bonecos, dos personagens, que são muito, muito bem feitas, assim.
Pô, tem uns boosts aqui horríveis. Olha isso, cara. Parece aqueles bonecos do Ken. Olha lá. Ai, tá muito feio, cara. Olha isso. Pelo amor de Deus. Eu tenho que postar isso aqui, cara. Tá muito ruim. Tá muito ruim, sério. Ó, se você quiser comprar, é problema seu, mas...
Meu sócio no Bernerd, o Bin, ele pediu pra comentar sobre o Ultron da Hasbro, que também é pavoroso.
Pô, Hasbro.
Inclusive, a Hasbro soltou um Homem de Ferro da armadura Hulkbuster. É. Que as pessoas estão comprando muito pra fazer customização e ficar parecido com Hot Toys.
Sério, cara?
Sério. Porque assim, tem o bulk do boneco, né? Tem o corpo dele. Você dá uma repintada, dá uma mexida nele e fica zero bala, mas são feios.
Cara, eu tô imaginando o Hot Toys desse Hulk
Vai Buster. Ser lindo. Hot Toys do Hulkbuster, ele vai ter um bonequinho do Tony Stark dentro dele, sacou?
É mesmo, cara?
Que, tipo, você... Não o boneco inteiro, só o torso dele. Porque você pode tirar
Sabe o que seria fera? Colonar o Robert Downey Jr. e colocar ele em cada bonequinho, assim. Pequenininho, sabe? Miniaturizar ele e colocar ele lá. Ia ser massa. Ó, tô postando outra aqui, sem comentários. Vou só colocar aqui, tá? As hashtags aqui. Mas sem comentários, esses bustos do Game of Thrones horríveis. É uma série muito bacana que merece um produto. Tô pesquisando aqui, mas não tô achando nada de bacana. É incrível isso. Os bonecos são todos feios. Horrível, tem até um do The Crow aqui. Pô, acho que podia fazer aí uns bonecos Hot Toys. Ó, pronto, achei um bacana. Não sei de qual que é. Olha aqui, esse aqui, ó. Esse tá legal, acho que é Hot Toys, hein? Olha isso. Do Tyrion. Tá legal, hein? Olha direito, olha aí, ó. Pô, tá bacana esse
assim, cara. Não, cara, acho que isso aí tem cara de ser daquela Side Collection.
Side Show, né?
Side Show.
Eu não conheço essa marca, ela é boa?
É, Hot Toys é da série de chocolate.
Ó, tem outro do Ned Stark aqui bacana também. Então, ó, retiro o que diz, tá? Tem uns bonecos legais, se você pesquisar, você vai encontrar. É, Sideshow, exatamente, tá aqui, ó. Tá aqui a marquinha deles.
É, não, quando você vê um negócio assim, satanás, assim, é porque é da Sideshow.
Pelo amor de Deus.
Satanás.
Então deve ser isso aqui, bicho. Deve ser isso que eu postei aqui, ó. Olha isso, que coisa horrorosa.
Quando o negócio é tentador, assim, é...
É pela madrugada. Então tá bom.
Pela sugestão do James aqui, eu tô vendo o Tron da Hasbro mesmo, realmente tá.
Cadê?
Tá,
deixa eu ver.
Tá uma mistura de Giodai com o.
Eu falei que é pavoroso.
Transformers lá.
Caraca, velho! Nossa, que coisa horrível, cara!
Putz, é um Megatron com Giodai, a mistura dele.
Ah, ele tá aqui, ó. AIDS. 4 anos ou mais, tá? É. Nossa senhora, qual é a criança de 4 anos que vai brincar com isso aqui? Pela madrugada, que marca é essa?
É da Hasbro.
Ele tem umas luzes que acendem também. Ah, é da Hasbro, sim. É, ele tem umas luzes que acendem também, pela madrugada. Nossa senhora.
Ó, aqui, ó.
O cara que faz a voz do Ultron. É o James Spader, cara. Eu gosto pra caramba dele.
Então, o Ben me mandou aqui...
Eu nem tô falando mais de Game of Thrones.
Ó, esse aqui é o Hulkbuster da Hasbro. Tá?
Legal.
Aí, isso aqui...
Pelo menos aqui de longe tá bacana.
Então, aí aqui... Como é que as pessoas estão... Ó, o custom. A partir do Hulkbuster. Tá vendo? O cara deu uma...
Esse é o customizado? É,
você viu? Deu uma repintada, deu
um grau. Pô, ficou legal, cara.
Vai ficar doido. Eu, como não tenho essas habilidades, se eu comprar, vai ficar do outro jeito mesmo.
Não, mas isso aí é o cara doido. É o cara doido, que não tem mais o que fazer. Estuda, não trabalha, só fica em casa lá. Ele pega e vai fazer
isso. Ele e as vozes.
E ganha dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro customizando isso. E ganha muito dinheiro. Tem um mercado pra isso aí. Tô compartilhando aqui essa foto desses bonequinhos.
É, ele falou aqui, ó. Tem gente que tá fazendo isso. O cara, tipo, tá vendendo tá comprando os bonecos da Hulkbuster, customizando e vendendo.
Sim. Então, criaram um mercado muito bacana pra isso aí, cara.
Eu não tenho habilidade nenhuma pra artesanato.
O que tem de produto de Game of Thrones que não, assim, não tem, tá? E você gostaria de ver ou de ter?
Cara, eu acho que é difícil responder essa pergunta, porque eu acho que se brincar já deve ter de tudo, né? Porque...
Eu queria um Direwolf, de verdade.
Aquele lobão lá, eu queria um também.
Ia ser bacana, realmente. Eu queria um também. É uma boa.
Eu tenho certeza que tem um nerd tarado agora, tá? Eu queria uma Daenerys clonada. Que viesse numa caixa.
O boneco mim, inflável.
Tarado, lá vem o tarado.
Olha, não duvido que exista, viu?
Vai, os gibis, sabe. Você já leu os gibis?
Tô procurando. Já, eu li alguns dos gibis.
E aí, como é que é?
Assim, eles adaptam, até onde eu li, eles adaptam os livros, não o seriado.
Ah, legal.
Assim, eu achei bacana. Assim, eu gostei mais das adaptações das crônicas de Duncan Egg, que são uns contos que se passam no universo de Game of Thrones, mas eles se passam tipo uns 100 anos antes da história original. Eu achei que essas histórias foram mais bem adaptadas. As adaptações do livro Game of Thrones, eu tive um problema porque eu achei assim, a pessoa que eles usaram, eu não lembro o nome do desenhista, mas ele desenha todo mundo muito jovem. Assim, eu achei que ele não soube desenhar as pessoas mais velhas, ou que não fossem, tipo, com físico de super-herói, não soube desenhar diferente. Então isso pra mim me incomodou um pouco.
E qual, você não sabe o nome do desenhista?
Eu acho que é Mike S. Miller, mas eu não vou... Putz, querido, não vou lembrar, peraí.
Ele deve ouvir a gente, vamos falar pra ele aí da nossa satisfação, pedir pra ele treinar mais aí os personagens mais idosos.
Vamos tentar.
Dá uma conferida aí. A Natália Barbie, que é uma das meninas do Energizando Girls.
Girls.
Ela curte muito, é uma das maiores fãs de Game of Thrones. Ela trouxe os gibis aqui. Uhum. Eu achei bacana a arte e tá muito caprichado, assim. Eu acho bacana fazer em cima do livro.
Porque não, é um trabalho caprichado, só porque realmente eu achei que
Ah, mas isso. Dá uma folga pro cara aí, ele tá se esforçando, pô.
É o.
Ele tá se esforçando. O James eu tô postando aqui algumas
tradicional
imagens.
Tradicional demais, assim.
Não, o mas James, ele tá. Rapaz, aqui, peraí.
O James é aquele perseguidor implacável, sabe?
Do
Dirty Harris. Dirty Harry. James. Dirty Harry Figueiredo. Eu tô postando algumas fotos aqui dos quadrinhos. E uma coisa que eu acho muito bacana, sabe o que? Eu como nerd, eu gosto muito das peças que vem junto com esse material que a gente compra. A Natália trouxe aqui, cara, mapas. A gente tem essas fotos no site, é só vocês darem uma olhada lá. Tem também no nosso canal no YouTube.
O livro de mapas de Game of Thrones é sensacional.
Então assim, ela tem esses mapas e tem... Então todas essas peças eu acho muito legal, assim. Coisa nerd mesmo gosta de ter essas coisas.
Né? Dois livros,
é por isso que o nerd gosta de comprar um negócio original, porque vem essas...
É bacana.
Essas coisinhas, entendeu? Assim, né? A caixa, ela é diferenciada. O DVD é diferenciado. Se bobear, eles vão botar até um dragãozinho dentro do próximo
box. Tem aquele livro da HBO, que é um livro de bastidores. E tem um, aqueles 75 pôsteres, que eu não tenho coragem de destacar. Eu acho bem legal.
Eu comprei o Mundo de Gelo e Fogo, que é sensacional. Que é um livro que é tipo a história antiga de Westeros. Então ele é todo o background do que você tá lendo agora.
Assim. Bacana mesmo.
É lindo, lindo, nossa. Aqui, o nome do cara é Tommy Patterson. O Mike S. Miller, ele fez as adaptações das crônicas de Duncan Egg, que aqui no Brasil saiu num livro chamado O Cavaleiro dos Sete Reinos. São três contos que se passam 90 anos, 90 ou 100 anos antes da história que a gente tá lendo agora.
Mas me diz uma coisa, essa é o que? As Lendas de Fogo e Gelo? Como é que é o nome do livro?
Não, As Crônicas de Fogo e Gelo.
As Crônicas de Fogo e Gelo. Isso é Game of Thrones? Isso eu não
sei. Game of Thrones é o nome do primeiro livro dessa série. E aí virou o nome do seriado. É, isso.
Ah, tá certo.
As Crônicas de Gelo e Fogo, perdão.
Isso. Tudo bem, dá no mesmo.
A Song of Ice and Fire.
Vai queimar e vai queimar do mesmo jeito, tanto um como o outro.
E Game of Thrones é o nome do primeiro livro.
Pô, legal. Beleza, ó, tô postando aqui algumas imagens dos desenhos do... Como é que é o nome do cara? George Patterson?
É, isso.
Do George Patterson. Diga aí, Dovan. Vamos fazer o seguinte. Já falta 15 para meio-dia. Vamos pra uma música e a gente volta daqui a pouquinho, então, pra gente encerrar. Então, beleza, vamos lá, então. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte, até inclusive os dragões da Daenerys. Vamos lá. Sabe o que é massa que eu lembrei agora? No episódio 17 do Flash, que foi no ar agora, nessa quinta-feira, é com o Trickster. E o Mark Hamill volta no papel de Trickster, que ele era o Trickster na série original da década de 90. E na série ele encontra o filho dele e ele fala pro filho dele assim, eu sou o seu pai. É muito engraçado.
O Mark Hamill é legal porque ele nunca tentou se afastar desse legado nerd.
Não. E a voz do Coringa, sim, né? Então sim. O Trickster é meio Coringa, porque você tá ouvindo o Coringa. Ele tá fazendo a voz de Coringa, é o Coringa. Trickster, né? Então é isso aí, pessoal, manda um abraço aqui pro o Diego Dil, aqui o nosso integrante da Nerdizana, tá lá no trabalho, mas tá ouvindo a gente lá do plantão dele. Dieguito, Um abração, estamos te esperando aí. Queria muito participar desse episódio, que é... Ele é fãzão de Game of Thrones também, mas não deu, tá lá de plantão. Dieguito, abração, estamos te esperando aqui no sábado que vem. O Asdrubal Borges também tá ouvindo a gente ali. Asdrubal, grande Asdrubal! Abraço pra você.
Uhul! Grande Asdrubal!
O Marco Bim Veloso.
Ah, meu sócio.
Tá ouvindo a gente também aí, Marcão. Valeu, cara. Grande abraço. Moacir Torres, já falei. A Verônica Saik também tá lá. Tá vindo em breve aí com uma nova revista Kiko. Ela vai vir aqui no programa pra falar com a gente em breve. Verônica, estamos esperando aí. Vamos marcar, hein? Então é isso aí. Deixa eu falar aqui rapidinho mais e-mails aqui. Cadê o pessoal dando os parabéns pra gente? A gente fez 2 anos de programa agora, no dia 6. E ao contrário do que muitos pensam, nós não somos. Nenhum de nós aqui é aquele garoto fantasiado de Homem-Aranha da foto, tá certo? É, tá aqui o Samuel Berkler, de Sorocaba. Ele falou o seguinte: vocês são feios a beça, mas eu curto o programa. Abração. Samuel, feio é o pai dos seus filhos, tá bom? Deixa eu ver aqui, que mais... Ah, tá. Aqui o Estevão Atlas...
Hashtag beijinho no ombro, hein?
É. O Estevão Atlas, de Belo Horizonte, falou assim: Nestábulo, vem pro FIC esse ano?
Se deve, der, deve.
Traga a turma do Nerdizando com você. Vamos falar com a Rádio Federal pra bancar a saída pra aí, viu, Estevão? É, deixa eu ver o que mais... Isso encerra o nosso Nerdizando Inbox de hoje. Então é isso aí, pessoal. Game of Thrones, a gente tava falando do quê? Dos quadrinhos, né? Olha que figura... Olha que figura, de que action figure bacana do Jon Snow com o fantasma. Pô, muito legal, né? Muito legal mesmo, tá aqui. Então eu retiro o que disse, tem umas figuras umas bacanas, assim, uns bonecos legais de Game of Thrones, estatuetas e tal. Tem uns que são porcaria mesmo, não compro da Hasbro se tiver, porque já viu que é foda. Igual a gente já viu aqui. Mas tem também o Game of Thrones dos games também. Tem RPG,
sim,
tem games de videogame mesmo. Então, o pessoal tá explorando bastante, o que é bem comum, sim, nessa, né? Negócio, sim, bomba, faz sucesso.
Eu não sou dos games, mas já me... Sim, amigos meus que jogam já falaram que o jogo é muito bom e ele é muito bem integrado à história do seriado. É como se ele fosse um capítulo do seriado não contado, entendeu?
Mas eu acho que é isso que o pessoal quer ver também, né? Você quer fazer parte daquilo que tá rolando, sim, ali, né? O game serve pra isso.
Eu não sei se vocês já jogaram o jogo do Walking Dead, porque também fez sucesso o jogo do Walking Dead.
E tem jogo do Walking Dead. Já jogou?
Já.
Gostou?
Gostei,
com a sua nota.
É uma...
Tipo um banco imobiliário de Walking Dead? Os bonequinhos, assim.
Não, ele é aquele estilo de jogo... A ponte clique, tipo assim, a ação dele é estática, tipo assim, e você vai. Eu não sou muito especialista em videogame, tipo assim, ele é inspirado, por exemplo, num jogo do Spielberg da década de 90, o Full Throttle. Full Throttle.
Vou procurar aqui.
Tipo assim, você vai clicando e tipo, é como se fosse um. Aquele Atari. Você decide da Globo, lembra? Aquele programa que você tinha, sim, que você escolhe a ação. Tipo assim, entendi. Você clica, escolhe a ação e o personagem executa. Então, tipo assim, é a mesma produtora desse game, ela fez esse do Game of Thrones e fez um de um jogo de lobisomem também, que tá bem elogiado.
Pô, que massa, lobisomem é sempre legal. Quer dizer, nem sempre. Mas tem algumas coisas bem legais, assim. Beleza, pessoal, estamos chegando já no final do programa, vamos fazer nossas considerações.
Claro, claro.
Daqui a pouco vai entrar no ar aí o Vamos Nessa.
Isso, mas hoje, infelizmente, é uma reprise do Vamos Nessa, então, não será o
vivo. Então a gente vai ficar até meio-dia e meia aqui. Maravilha. Tá decidido. Quem quer ficar até meio-dia e meia, levanta a mão.
Exatamente, meio-dia em ponto entra.
Só eu levantei a mão, nem o James, nem o Cristiano levantou, você viu, né?
Eu sou gordo e tenho fome.
Ai, tá vendo?
São os cagões. Fala.
Nosso querido Darlan não pôde vir, ele está... hospitalizado, nada grave e tal, mas tá, ele realmente não vai poder fazer o programa ao vivo hoje, então nós teremos uma reprise aí do Vamos Nessa.
Tá certo, melhoras aí, Darlan, volte em breve aí para um Vamos Nessa. Tá certo?
Vamos Nessa.
Então é isso, pessoal. Bom, vamos lá, vamos encerrar o programa, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas vamos começar com as nossas considerações finais. O que que vocês, ninguém respondeu ainda isso, né? O que que vocês esperam da próxima temporada? Assim, o que que você gostaria de ver que você ainda não viu, James Figueiredo?
Eu espero com muita ansiedade as cenas em Dorne, que são alguns dos meus capítulos favoritos dos livros. Que assim, Dorne é a terra de onde veio o Oberyn Martell. Que é o melhor personagem da quarta temporada.
Quem é esse?
É o príncipe Oberyn. Ele...
Ah, tá. O pegador lá.
É, isso. Tá certo. Então, assim, ele é o melhor personagem desse livro.
É o campeão do,
É o campeão do Tyrion.
Ele vai, vai lá, spoiler, ele ganha. Pra mim é spoiler, ele ganha. Ele ganha, né, claro.
Não.
Ele perde,
ele morre. Ele morre feio.
É mesmo, ele... cara?
É assim, é uma cena dolorosa de assistir. Porque, assim, ele ganha e morre, sacou?
Putz. Ah, então foi tipo um ferimento fatal, assim. Ele ganhou, mas...
Cara, assiste.
Cara. Pô, cara.
Então, assim, a partir do 4 livro, boa parte da ação ocorre em Dorne. Porque tem a família do Oberyn, que são os Martell, que se revolta com esse... Ele já tem um problema de várias gerações com os Lannister. E eles começam a se revoltar. Então, assim, são cenas que eu adoro. Personagens que eu acho super legais. E que vão começar a aparecer agora... No seriado, eu já sei que tem algumas modificações, tem personagens que não vão aparecer, que foram meio mesclados com outros, mas eu tô muito curioso pra ver isso. Tô muito curioso pra ver a jornada do Tyrion, que é uma coisa muito legal do quinto livro, é a jornada do Tyrion, que eles vão dar uma mega resumida. Eu sei que tem personagens que não vão aparecer mais, mas eu quero ver como isso vai acontecer. E como que ele finalmente vai... Assim, eu sei que eles vão... Isso eles vão dar uma apressada no seriado, que é o possível encontro do Tyrion com a Daenerys. Que são duas histórias
show,
que
estavam, hein?
Completamente dissociadas até agora.
E vão...
E estão convergindo. Mas, assim, nos livros isso ainda não chegou a exatamente acontecer.
E você, Cristiano Porfírio?
Cara,
do programa Na Rota do Rock. O que você não viu ainda e você gostaria de ver?
Cara, isso foi uma pergunta difícil de responder. Porque até agora, tudo que eu esperava do Game of Thrones eu consegui ver.
É? Então você não tem assim, nada única, assim.
É, a minha expectativa continua assim em relação aos dragões, né? O que vai rolar?
É isso que eu quero ver no próximo, exatamente. Eu quero ver aqueles dragões tocando um horror.
Eu vou te falar que o final do quinto livro, Drogon, que é o maior dragão da Daenerys, é sensacional. É sensacional.
Eu vi algumas cenas. Tá sensacional. Eu não sei se eles
vão chegar nesse ponto no seriado agora.
Eu acho que tem umas cenas excelentes com ele que eu já vi, uns teasers.
Tem uma cena com ele na arena em Meereen que é muito boa. E tem uma cena mais, porque assim, que é a última coisa que acontece no quinto livro, que é com ele e com a Daenerys, que eu acho foda.
É, eu tenho muita expectativa em relação a esses dragões aí.
É. Bom, Bom, isso é o que eu quero ver, tá? Eu quero ver esses dragões aí. E eu quero ver mais dos vagantes. E outra coisa.
Ah, sim, outra coisa que eu quero ver.
Diga.
A Arya vai chegar agora em Bravos. E aí começa um arco pra ela que é sensacional. Assim, que é a Arya aprendendo a ser uma. Isso é spoiler, tá? É a Arya aprendendo a ser uma assassina, segundo.
Ah, eu acho que se ela já aprendeu.
Ela tá só no...
Eu acho que se ela já aprendeu, meu
querido. E a Sansa parece que vai deixar de ser Sonsa também,
né? A Sansa agora ela teve que acordar pra cuspir, né?
Pois é, cara. Agora, vamos encerrar aqui com uma coisa que eu quero saber de vocês. Tem aí agora A notícia dessa semana era que o George Martin anunciou que vai ter 4 mortes importantes. Quem você acha... Que no são seriado? As vítimas,
4 mortes importantes.
E você, o que você acha?
Eu acho que morre o bom, puta, o Barristan, que é o cavaleiro da Daenerys. Não o Jorah, que ela expulsa. O outro que fica com ela. Acho que morre o Sir Barristan. Morre o Verme Cinzento, que é o líder dos
Imaculados. Então, peraí, esse, tá, beleza. Qual foi o primeiro que você falou?
O Sir Barristan, que é o cavaleiro que fica com ela. Ela tem 2, que é o Jorah, que ela expulsa porque ela descobre que ele tava... ele era um espião, ele começou como um espião pro rei.
Que é aquele do cabelo comprido?
Não. Esse é o...
Ele morreu, esse
Dario.
Cara?
Não, esse é o Dario na...
Ele morreu?
Não. Um é o Barristan, outro é o Verme Cinzento. Eu acho que o Loras morre. O Loras é o irmão da Margaery, que era amante do Henley, irmão do rei. Acho que o Loras morre nessa temporada. E deixa eu ver aqui mais. Acho que por conta de um negócio que acontece nos livros, a Marcella, que é a filha da Cersei, também morre. No seriado. Dada a maneira como o seriado tá conduzindo as coisas.
E você, Cristiano Porfírio?
Cara, é difícil chutar. Tipo assim, como eu não li os livros, tipo assim, o James tem mais embasamento. Como,
por eu não ter lido os livros e por eles não terem pena de ninguém, só de terem dizimado a família do Stark, então eu acho que não. Acho que qualquer um, com pequenas, pouquíssimas exceções ali, acho que qualquer um pode morrer. Então eu prefiro ficar na expectativa.
Tá certo.
Eu prefiro nem chutar.
Não vou nem perguntar pro Idovan, porque não sabe de nada mesmo.
Morre o Frodo, morre o Gandalf.
Morre o Gandalf.
O Boromir morre.
Boromir morre. Tá bom, vamos encerrar o programa então, porque eu tenho que ir pra casa pra pegar o finalzinho da quarta temporada lá da maratona, dos três episódios que eu ainda não vi. Tá rolando agora, então eu tenho que ir pra casa assistir isso.
Eu tô quase lá, tô no último episódio já da primeira temporada de House, Dr. House. E vou chegar então logo depois, gente.
Isso é um cagalhão, né? Não vale nada, olha a cara dele. Então tá bom. Pessoal, pra todos vocês que ouviram a gente aí, que desejaram parabéns pro nosso Energizando, que tá completando 2 aninhos. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho. Tô falando aqui pelo Baconzitos também, pelo Bacon, que não puderam estar aqui hoje. Então um grande abraço. Valeu pela audiência de vocês aí também. Continue sempre com a gente, que a gente tá sempre tentando trazer coisas bacanas pra vocês aí, com convidados sempre muito especiais, como a gente aprovou hoje aqui com o nosso querido James, do site Bernerd.
www.bernerd.com.br.
Quase que esqueceu, hein?
Já baixa aí o boleto pra ele.
E além do programa, eu também tenho um site, que é o narotadorock.com.
E não esqueça também de conferir o energizando.com.br. Nós estamos com matérias, entrevistas, quadrinhos, muita coisa bacana. Entra lá, se inscreve, vira assinante do site pra você receber aí coisas em primeira mão e participar dos nossos sorteios também, exclusivos para os assinantes, ok? Então é isso aí. Idovan, valeu.
Te aguardo aqui semana que
Até
vem.
Até a próxima semana. Um grande abraço a todos. Pessoal, valeu. Muito obrigado.
Obrigado, que agradeço. Falou, galera.
Até mais. Semana.
Fui.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.